Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, João Santa Rita convosco nesta quinta-feira, 2 de abril. Hoje aqui em Washington, bom tempo, 17 graus centígrados lá fora. Vamos estar aqui durante hora e meia. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora, na produção Elvin Sangano, na assistência técnica Glenn Von Callio. Começamos pelos títulos das notícias internacionais a esta hora. Terroristas atacam a universidade no Quênia, pelo menos 70 mortos. Al-Qaeda ataca a prisão no Iêmen, liberta 300 presos, incluindo o proeminente membro da organização. Na primeira meia hora, como disse, vamos estar dedicados à Angola. Desalojados da Xicala foram para o Zango, dizem que foram enganados.
As casas aqui estão mal, são casas que não estão cobertas, não chegam totalmente, até fomos enganados, porque nos deram casa, nós não vimos. Vamos para o Zango, chegamos aqui, olha, tem um monte de mobília fora.
Na Lunda, três ativistas comparecem de novo em tribunal e o juiz pergunta, onde é que está o quarto?
O nome aparece no tribunal e ele não estava na cadeia. Entretanto, o juiz Venâncio Samuel queria saber onde está esse cidadão.
E nós vamos ter a resposta. Vamos também falar de lutas internas da FNLA e temos as últimas de um detido em Cabinda. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e mais reportagens. Mas para já as notícias, hoje com o Leonardo Finkler.
Centenas de estudantes estão dados como desaparecidos após militantes da Al-Shabaab terem atacado uma universidade do nordeste do Quênia, matando pelo menos 79 pessoas e ferindo muitas mais. Segundo o Ministério do Interior, a situação encontrava-se 90% eliminada. Indivíduos armados assaltaram as instalações da Universidade de Garissa, pondo depois das 5 da manhã, hora local, e segundo a polícia, abriram fogo indiscriminadamente. O Centro de Desastres do Quênia referiu que a totalidade de pessoas e cerca de um terço dos estudantes foram identificados, deixando a situação dos restantes 535 estudantes desconhecidas. Embora o número dos atacantes não fosse inicialmente conhecido, o Ministério do Interior queniano indicou que um suspeito tinha sido detido quando tentava fugir do local e que as forças de segurança tinham conseguido cercar outros assaltantes.
Uma declaração conjunta das conversações sobre o programa nuclear iraniano vai indicar ter sido realizado suficiente progresso para se continuarem as negociações até à data limite de 30 de junho. A declaração deverá ser emitida pelo ministro dos Estrangeiros iraniano, Javad Zarif, e a responsável pela política externa da União Europeia, Federica Mogherini. Por seu lado, uma porta-voz do Departamento de Estado, Mary Hoff, referia que as duas partes tinham feito progresso, mas que não tinha sido obtido ainda um entendimento político.
No Iêmen, militantes da Al-Qaeda atacaram uma prisão no sul do país, libertando cerca de 300 prisioneiros. Prosseguem, entretanto, os confrontos noutras partes do Iêmen, entre os rebeldes xiitas hutis e forças pró-governamentais. Os rebeldes hutis conseguiram já chegar perto do centro da cidade de Aden, o último bastião das forças leais ao presidente Mansour Hadi. Na semana passada, Hadi fugiu de Aden para a Arábia Saudita, enquanto as forças hutis avançavam para o sul. A Arábia Saudita formou, entretanto, uma coligação militar, que tem vindo a efetuar ataques aéreos para tentar travar o avanço dos rebeldes hutis.
Legisladores do Estado americano de Indiana decidiram alterar hoje a chamada Lei da Liberdade Religiosa, de modo a evitar que clientes homossexuais possam ser discriminados devido à sua orientação sexual. Os republicanos, que controlam o Congresso Estatal, reiteraram que a legislação vai dizer expressamente que as empresas de Indiana não podem discriminar ninguém com base na sua orientação sexual ou identidade de género. Desde o fim de semana, o governador de Indiana, Mike Pence, e os legisladores republicanos de Indiana enfrentam a oposição de grupos de defesa dos homossexuais e das grandes companhias que chegaram a anunciar a sua intenção de retirar os seus negócios do Estado. Governadores de outros três estados bloquearam as viagens dos seus funcionários a Indiana em protesto contra a lei. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Foi há poucos dias que mais residentes da Chicala 2 foram forçados a abandonar as suas casas. Aparentemente, vai ali ser construído um empreendimento privado, ali à beira-mar, em frente a Luanda. Os que perderam as suas casas foram levados para Osango e não gostaram, conforme nos diz o Manuel José.
Os ex-moradores da zona da Chicala 2 lamentam as condições que encontraram no Zango 2 e consideram mesmo que foram enganados pela Comissão Administrativa de Luanda.
As casas aqui estão mal, são casas que não estão cobertas, não chegam totalmente, até fomos enganados, porque nos deram casa, nós não vimos. Vamos para o Zango, chegamos aqui, olha, tem um monte de mobília fora, não gostei.
Essa área é uma área, está mesmo mal essa área, os quartos mesmo são pequenos, casa não acabada, depois a nossa mobília não está chegando mesmo nessa casa.
Deram a sua agressão, chegamos aqui, encontramos as casas todas descartáveis, né? Falta de esgoto, fossas pequenas, as casas são tão pequenas que nem servem as coisas que nós trouxemos, nem os nossos filhos têm sítios para dormir.
A distância da cidade e a falta de água e outros serviços básicos aumenta o desespero dos novos moradores dos Angodós.
Nós não temos transporte, a área é muito distante. Nós ainda estamos com dificuldade de água, água corrente não temos. Há uma grande dificuldade, não temos hospitais, com dificuldade de escola, tendo em conta as crianças que noutra hora estavam lá a estudar e que agora que vieram para aqui com os ângulos, as mesmas deixaram de estudar, perdem totalmente o ano letivo.
As janelas não estão certas, você ainda que chama a pessoa para vir colocar a janela, quem que pagar também é complicado.
Ninguém da Comissão Administrativa da cidade de Luanda se disponibilizou para falar sobre o assunto. A partir de Luanda para Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Foi mais uma vez adiado o julgamento de três homens detidos recentemente nas Lundas após uma manifestação de protesto contra uma operação policial à casa de um militante do movimento que luta pela autonomia da região. Os três compareceram pela primeira vez em tribunal no passado dia 26 de março, mas o processo contra eles foi considerado como estando, e citamos, cheio de irregularidades e adiado para hoje. Contudo, o processo inclui quatro nomes e não três, e isso provocou um novo adiamento. Nós falámos com José Mateus Zeca Mutima, do Movimento do Protetorado das Lundas, que explicou.
Que nós também fomos apanhados uma vez mais de surpresa, quando o advogado confrontou-se que já não se tratava de três arguidos, senão quatro. Uhum. O nome de um outro membro do movimento que havia sido espancado, o senhor Belo Efésio, está doente entre a vida e a morte, que nós temos muito respeito sobre o cidadão, em que o comandante Bravo Caetano havia dado soltura, já constava das listas do processo que eles enviaram ao tribunal. O nome aparece no tribunal e ele não estava na cadeia. Entretanto, o juiz Venâncio Samuel queria saber onde está esse cidadão. Foi a razão do adiamento, uma vez mais, desse julgamento para o dia 13 deste mês, para se constatar as razões por que então esse cidadão não foi transferido para a cadeia da Cacanda.
José Mateus Zeca Mutima, do Movimento do Protetorado das Lundas, que luta pela autonomia da região. Autonomia essa que, como noticiámos aqui ontem, foi rejeitada por uma comissão parlamentar. O Comitê Executivo do Movimento realizou ontem uma reunião para discutir a questão. Nós perguntámos a Zeca Mutima qual o resultado da reunião.
Todo mundo achou nós primeiro repudiarmos a posição até que se efetive o encontro com a Corte de Moatseng e outras autoridades tradicionais para se poder tomarmos a posição onde é que nós devemos seguir com o processo. É um processo que envolve o povo, é um processo que envolve a sociedade civil, é um processo que envolve as forças políticas e uma série de situações que não devem ser tomadas também da nossa parte de ânimo leve. E nós estamos previstos de que este final de semana vai haver esse encontro com a Corte da autoridade tradicional. Muito rapidamente, segunda-feira, vamos sair agora com a decisão final.
Era José Mateus Zeca Mutima. Numa carta enviada ao governador de Luanda, um grupo de jovens ativistas cívicos anunciaram a sua intenção de levar a cabo uma manifestação no sábado em Luanda para protestar contra a detenção dos ativistas José Marcos Mavungo, do advogado Arão Bula Tembo e um terceiro cidadão identificado apenas como Manuel, isto no passado dia 14 de março, em Cabinda. Segundo os ativistas, Os três detidos queixam-se de condições desumanas de acomodação e sanitárias das celas onde se encontram, e daí a razão da manifestação. O nosso correspondente em Cabinda, José Manuel, diz-nos que as autoridades estão a recusar assistência médica ao doutor Tempo. O José Manuel falou com o Álvaro Lugero de Andrade há poucos momentos.
Pedimos autorização que os visitássemos e apenas veio o ativista Marcos Mavungo, que nos confirmou, ou seja, que nos descreveu o estado crítico do advogado Arão Tempo. Segundo ele, há dois dias, há mais de 48 horas, que está a braços com uma hipertensão arterial a medir agora 190, e que até a hora que nós estávamos lá não tinha recebido nenhuma assistência médica. Segundo o ativista Marcos Mavungo, ontem à noite, o Ministério do Interior, por intermédio do delegado provincial, tentou enviar um médico afeto àquela corporação, mas o advogado Arão Tempo recusou os seus serviços por carecer de confiança. Daí que até ao presente momento ele clama, não é, por uma assistência médica. Estivemos também há instantes com o João Sumbo, o seu sobrinho, que conseguiu chegar à cela onde o advogado está. Descreveu igualmente a situação como o Marcos Mavungo descreveu, que era um tempo está a braços com uma hipertensão e com malária. Portanto, factos que nós poderemos descrever com maior substância quando ouvirmos os seus mandatários, que a todo custo tentamos entrevistar para termos mais informação relativa à doença do advogado Arão Tempo.
José Manuel, ainda não há uma previsão quanto à data em que os dois serão presentes ao tribunal outra vez?
Informação que recebemos também do Marcos Mavungo, porque ontem também quando visitamos apenas conseguimos falar com o Marcos Mavungo, disse-nos que o processo está parado, que não houve avanços. Apenas confirmou-nos que juntou-se aos seus processos alguns panfletos para os incriminar, mas que não sabiam precisar de que panfletos se tratava, de onde vieram os panfletos e quem juntou esses panfletos ao processo. Portanto, disse-nos que era preocupante a informação que tinha adicionado ao processo, que não se conseguiu provar no momento da detenção, pelo que só com o novo desenvolvimento, ou seja, com a informação dos mandatários, os advogados, é que poderemos precisar ao certo quais são os passos que foram dados.
Era o nosso correspondente em Cabinda, José Manuel. Ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade há poucos momentos. Agora vamos falar do desemprego em Angola, que continua em debate, principalmente na franja juvenil. Alguns jovens dizem estarem sem emprego. Enquanto isso, o diretor do Instituto Nacional da Juventude, Cláudio Aguiar, diz que o governo está a trabalhar para reduzir ao máximo o desemprego. As declarações de Cláudio Aguiar foram feitas ontem, na abertura das comemorações do 14 de Abril, é o Dia da Juventude, uma data contestada até o momento por várias organizações juvenis. Coque Mukuta.
Dados do Executivo apontam para uma taxa de desemprego na ordem dos 26%, embora não existem números exatos e seguros. Muito recentemente, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, SEASTE, manifestou a sua preocupação com o aumento de desemprego em consequência da crise econômica que o país vive. Vários especialistas no país e organizações internacionais têm advertido para uma explosão social devido à crise econômica, que pode ainda agudizar-se caso o preço do petróleo se mantiver por muito tempo nos níveis atuais. Na passada terça-feira, o chefe do Departamento de Matérias-Primas do Fundo Monetário Internacional, Robert Hahn, condenou em declarações à estação de televisão norte-americana, NBS, que a decisão de preços do petróleo pode exacerbar as tensões sociais em Angola. Entretanto, observadores afirmam que no país apenas portugueses e estrangeiros vão encontrando de emprego. José Gaspar, jovem de 28 anos, considera que o país ainda está carente de empregos.
Vocês estão a procurar sempre emprego, empregos não aparecem. Fica muito difícil.
Por seu lado, Oseia José Monteiro, estudante do terceiro ano de medicina, diz que está à procura de emprego há mais de 3 anos.
Em termos de empregos, aqui em Angola está um bocado difícil. Por exemplo, temos alguma juventude, né, nesse estado que se encontra, tem as suas formações acadêmicas, mas não há possibilidade de abertura, um emprego assim. Há sempre aquela rejeitação, há sempre aquelas coisas zigue-zague. Há pessoas que estão totalmente frustradas. No meu caso, estou no ensino superior, já há 3 anos atrás, já bati tantas portas no governo, em termos da saúde, porque eu estou a me formar na saúde. Está sendo assim um difícil. O que o governo tinha que fazer é tomar algumas medidas.
Em reação, o diretor do Instituto Nacional da Juventude, Cláudio Aguiar, afirmou que o executivo angolano tem estado a trabalhar para reduzir o máximo o fenômeno do desemprego.
O governo agora está a se criar muito centro de formação profissional, porque já para ter emprego precisa ter formação profissional. Temos estado a acompanhar a nível nacional a criação de vários centros de altos ofícios, vários centros de formação profissional, centros de formação itinerante, de formação profissional.
As declarações de Cláudio Aguiar foram feitas ontem na abertura das comemorações de 4 de abril, Dia da Juventude, uma data contestada até ao momento por várias organizações. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta, com essa reportagem sobre o desemprego. E agora vamos falar da luta interna dentro da FNLA. Continua. Agora, membros da facção que não reconhece a presidente de Lucas Ngonda acusam este de tentar legalizar o último congresso, enviando delegados à cidade do Lubango para colher assinaturas e completar assim o número de delegados exigido por lei que teriam participado no congresso do partido em fevereiro passado, congresso esse marcado pela violência. Isto porque, segundo alegam, o congresso não teve, na verdade, quórum suficiente. Teodoro Albano.
A denúncia é de Bemba Simão, da outra ala da FNLA na província da Huila. Segundo um militante do Partido dos Irmãos, Lucas Ngonda não conseguiu no último congresso o quórum suficiente para legitimar o conclave, situação que estará a obrigar Ngonda a enviar emissários pelas províncias para recolher assinaturas. Bemba Simão considera que a situação vigente é fruto da falta de abertura de Lucas Ngonda para um diálogo franco e aberto.
Até onde é que eles querem levar o partido? Nós não podemos cruzar os braços e já estamos a prever dialogar com Lucas Ngonda, mas ele, como é teimoso, só quer que esse congresso seja validado. Todas as manobras que eles vão fazer, nós vamos sempre denunciar para ver até que ponto que nós vamos chegar.
Bemba Simão acredita que Lucas Ngonda joga na antecipação porque terá alegadamente percebido que vai encontrar dificuldades de legitimar o último congresso do partido junto do Tribunal Constitucional.
Eles anunciaram 1.501 delegados. Como não conseguiram atingir o quórum para a realização do congresso, então mandaram delegações nas províncias para ver se conseguem engrossar os seus processos, porque se calhar eles estão com dificuldade de levar o processo do fim do congresso no Tribunal Constitucional.
A Voz da América tentou, sem sucesso, ouvir na região elementos afetos à ala de Lucas Ngonda. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E do Lubango para Malange, de onde nos chega a notícia que pelo menos 4 pessoas morreram na província em janeiro e fevereiro deste ano, vítimas de raiva. A informação foi dada pelo chefe do Departamento Provincial do Instituto dos Serviços Veterinários, o médico veterinário Luís Mourão Capitia. O Isaías Soares tem os pormenores.
No referido período, 800 pessoas foram mordidas por cães, precisou o responsável ao considerar preocupante a situação por se conhecer apenas os casos que chegam ao conhecimento das autoridades da região.
Nós estamos a fazer uma campanha de contenção devido aos casos de raiva que aconteceram nos primeiros 2 meses na província de Malanje e fundamentalmente no município 7. Por terem sido mordidos acima de 800 pessoas, o que causou 4 óbitos.
Desde segunda-feira última, o Instituto Veterinário tem disponível 4.000 doses doses de vacinas para imunizar cães, gatos e macacos. Há mais de uma década que o referido instituto aguardava por um canil gatil em condições aceitáveis na cidade capital da província. Agora que está concluída a obra da infraestrutura, a sua inauguração acontece depois da instalação dos equipamentos em falta.
O canil gatil está pronto praticamente, já está concluído, falta a sua inauguração, mas também faltam alguns meios para podermos ter que capturar os animais por forma a diminuirmos animais na rua e de rua, a necessidade de termos viaturas tecnológicas próprias para transporte de animais. Faltam-nos alguns meios para a captura e os meios para a eutanásia, ou seja, a droga que a gente vai utilizar para sacrificar o animal com o menos sofrimento possível. Mas tudo está sendo feito e creio que brevemente, mesmo que não funcionarmos em pleno, mais alguma coisa se vai começar já a fazer em termos de recolha de animais.
O especialista convidou os munícipes a levarem os seus animais de estimação aos postos fixos do Instituto Veterinário que estão a ser abertos nos diferentes bairros da urbe, porque a doença não tem cura e a imunização é grátis.
A vacina custa dinheiro ao Estado, mas o Estado, por saber a preocupação de poder combater essa enfermidade, a vacina é gratuita. Então não vejo porquê que as pessoas não levem os seus animais para vacinar. Temos feito a vacinação de bairro em bairro, portanto em postos fixos, mas o nosso posto permanente aqui dos serviços funciona e tem vacinado. Não interessa que as pessoas só venham quando já há casos de raiva. Nós temos que aprender sempre a prevenir, porque a raiva é uma doença que não tem cura. Quando tiver já instalada, já não tem como tratar. Só não sente quem nunca viu um cão a morrer com raiva. E quanto mais uma pessoa. É triste, é horripilante.
Luís Mourão Capetia, do Instituto dos Serviços Veterinários de Malães. A expansão da campanha de vacinação contra a raiva para caninos, felinos e símios em toda a circunscrição acontece de 15 de maio a junho deste ano, com maior atenção aos municípios de Maçango e Marimba, inacessíveis durante a estação chuvosa. Isaías Soares Malães, para a Voz da América.
Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630, 17655. Na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é Belchior Lanzo Tati, ele é secretário-geral da Frente Consensual Cabindenza. No passado, o fim de semana em Benguela foi destruído num incêndio um edifício de grande valor histórico. Um conceituado pesquisador de Benguela sugere a construção de uma réplica do edifício histórico destruído pelo fogo, numa altura em que prosseguem as investigações tendentes a apurar as causas do incêndio. Joaquim Grilo, que tem na Forja um livro sobre a história da província, lembra que o museu, transportado de Inglaterra em finais do século XIX, funcionou como elo de ligação entre Benguela e o mundo. O pesquisador assinala que a construção de uma réplica no local onde se encontram as sobras deste monumento, seria a melhor maneira de preservar o passado de uma região que, infelizmente, vai perdendo inúmeras referências históricas. João Marcos.
Mais do que os departamentos ministeriais, com 50 funcionários, a província ficou sem um edifício com quase 120 anos, trazido desmontado da Europa e erguido ao lado de um cabo submarino que controlava a partilha de África. Aqui reside, na ótica de Joaquim Grilo, o lado negativo da história, suplantado por referências bem mais significativas.
O mais importante aqui é que este cabo submarino veio para controlar a partilha da África, porque a partilha da África foi cinco anos antes da montagem do cabo submarino. Quer dizer, era um meio de comunicação que fazia o elo da África com a Europa e, quiçá, com o resto do mundo, né? Isto é lamentável, porque é a parte negativa do imóvel, mas temos a parte positiva. Bem, Benguela teve a felicidade de estar ligada com o resto do mundo civilizado. Era daqui de Benguela que partia as comunicações para a África do Sul, para a Europa e, quiçá, para as Américas. Portanto, Benguela também ganhou nesse aspecto. E também, com o andar do tempo, aquilo serviu de escola. Portanto, serviu duas gerações distintas. Serviu uma nacional e uma estrangeira. Foi a escola comercial e industrial e, a posterior, também serviu de escola alemã.
Por tudo isto e muito mais, Joaquim Grilo sonha com uma réplica, mesmo ciente de que não mais existirá o material de construção utilizado pelos ingleses.
Já se falou muito sobre isso. Tentar fazer uma réplica dessa nossa Torre de Eiffel, entre aspas. Uma réplica seria ouro sobre azul. Ou hoje, talvez o material que foi utilizado há dois séculos atrás, sensivelmente, já não deve existir mesmo na Inglaterra. É para podíamos fazer mesmo de cimento armado. Nós temos fotografias do museu do antigo Cabo Submarino. E então fazia-se já com argamassa, cimento, tijolos ou blocos, fazia-se uma coisa, uma réplica.
E quem acompanhou o desenrolar dos acontecimentos, por dentro dos estragos, procura chegar às causas do incêndio.
Suponho que é problema elétrico.
Não, outra coisa não, porque eu nem cheguei de entrar no edifício. Fui até o sítio onde estava a sair a chama. E, naturalmente, aquilo estava a sair diretamente do quadro. Então, significa dizer que o quadro elétrico teve problema e que originou, portanto, o incêndio.
Nesse momento não se aproveita nada, não disse?
Ah, completamente, nada.
Tudo se perdeu?
Nada, tudo. Não se aproveita nada.
Okay.
Nada. O que se aproveita talvez são essas ferros que ficaram por ali, senão o resto não se aproveita nada.
Em resposta a certas preocupações, o diretor da Cultura, Mário Cajibanga, tranquilizou a opinião pública, garantindo que o espaço continuará a servir o seu setor. João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos hoje começar por falar do dinheiro do futebol. Em Espanha foi revelado que as receitas, o ano passado, dos clubes da Primeira Liga ascenderam a 2.350 milhões de dólares. Na segunda divisão também não foram maus os resultados, 170 milhões de dólares. Os direitos de televisão da Liga ascenderam a 914 milhões de dólares. Mucha grana, mucho dinheiro en la Liga. E falando de Espanha, o futebolista do Real Madrid, Álvaro Alberloa, disse ontem que há possibilidades de José Mourinho, que está no Chelsea, como os ouvintes sabem, regressar à equipa espanhola. Alberloa negou que José Mourinho tivesse causado divisões dentro do Real Madrid. Ora bem, é uma opinião. Vamos para o basquetebol americano, a NBA. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, qualificou-se para a fase final, os playoffs, ao derrotar ontem o Philadelphia 106-93. Já temos 11 equipas qualificadas, nomeadamente o Atlanta, Cleveland, Toronto, Chicago e Washington pela Conferência Leste, e o Golden State, Memphis, Houston, Portland, Los Angeles Clippers e Santo Antônio pela Conferência Oeste. Vamos aos resultados de ontem. Charlotte 102, Detroit 78. O Nova York jogou em casa, perdeu com o Brooklyn 198. Milwaukee 95, Chicago Bulls 91. Houston 115, Sacramento 111. Los Angeles Clippers foi até Portland ganhar 126-122. Santo Antônio foi a Orlando também ganhar 103-91. Boston 100, Indiana 87, Dallas foi até Oklahoma e que grande resultado, 135-131. Toronto foi até Minnesota ganhar, 113-99, Utah Jazz 98, Denver 84 e o Toronto foi até Los Angeles bater o Lakers 113-92. Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Nós estamos quase a chegar ao fim desta primeira meia hora da nossa emissão, primeira meia hora que foi marcada por esta notícia que nos chega do Quênia. Há mais de 70 mortes, 79 mortes num ataque terrorista a uma universidade no Quênia e as operações ali continuam. E também em termos de notícias internacionais, estamos neste momento à espera de uma conferência de imprensa nas negociações entre o Irão e as potências mundiais sobre o seu programa nuclear. Parece que há alguns avanços, mas ainda não foi desta que se chegou a um acordo final, mas parece que as negociações vão continuar. O Eduardo Ferro vai entrar de serviço aqui dentro de um minuto, nós chamamos a atenção dos nossos ouvintes para irem ver as reportagens de Angola que tivemos aqui na nossa página na internet, www.voaportugues.com. E eu vou-me despedir dos ouvintes, desejando-lhes a continuação de uma boa tarde ou boa noite, conforme a hora que estiverem já. E não se esqueçam, continuem com a Voz da América e não se esqueça a nossa página na internet www.voaportugues.com. E amanhã o nosso Angola Fala Só, com o secretário-geral da Frente Consensual Cabindesa, uma oportunidade para os ouvintes discutirem a situação em Cabinda. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 2 de abril de 2015, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Quénia, ataque do grupo Al-Shabaab mata pelo menos 70 pessoas. Iémen, Al-Qaeda ataca a prisão e liberta 300 detidos. No Irão, conversações sem fim à vista acerca do programa nuclear a decorrer na Suíça. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, e em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Glenn Vancalius, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, a Assembleia Nacional começou a analisar a Lei das Autarquias Provinciais, submetida à Assembleia da República pela bancada da RENAM. Hoje, no terceiro dia da sessão legislativa, iniciada no dia 31, o presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade, Edson Macuacua, decidiu enviar o projeto para o que chamou de auscultação pública. Álvaro Lúcio Andrade, com mais pormenores.
O projeto das autarquias provinciais vai agora à auscultação pública, o que significa que o documento será analisado por instituições relevantes nesta matéria. A decisão foi do presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade da Assembleia da República, Edson Macuacua, antigo porta-voz do ex-presidente Armando Guebuza, que explica.
A comissão nunca irá tomar uma conclusão sem antes auscultar os potenciais destinatários da lei, os operadores jurídicos, as instituições relevantes na área da administração da justiça, de modo a que o parecer da comissão possa refletir as mais variadas sensibilidades e corresponder com as expectativas dos destinatários da lei. A pressa é no sentido de não pôr em causa a necessidade de observar os princípios de consulta e de participação. Contudo, a dinâmica que estamos a imprimir será sempre no sentido de que o mais cedo possível possamos concluir. Porque às vezes a pressa pode ser inimiga da perfeição.
Entretanto, de acordo com a Mediafax, além de pedir o parecer das chamadas instituições relevantes no setor da administração da justiça, a Comissão poderá enviar a proposta para o debate a outros níveis, incluindo para as províncias, particularmente as visadas pela primeira autonomia autárquica da RENAMO. A confirmar-se, significa isto que a discussão do documento poderá ficar para bem mais tarde. Entretanto, Eduardo Namburete, deputado da Renamo e membro da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, revelou àquele jornal também que a comissão da qual faz parte não chegou a qualquer consenso sobre o envio do documento à chamada à auscultação pública. O que vai acontecer, explica Namburete, é a recepção do parecer da Ordem dos Advogados de Moçambique em torno do projeto das autarquias provinciais. O parecer desse grupo profissional não é necessariamente vinculativo, explica. A Ordem dos Advogados de Moçambique já publicamente emitiu a sua opinião em relação ao assunto, tendo considerado inconstitucional a proposta da Renamo. Entre outros aspectos, em conversa não gravada com a Voz da América, a Ordem dos Advogados, através do seu bastonário Tomás Timbane, critica a ausência de um caráter geral e abrangente, porque a proposta, segundo ele, apenas pretende resolver um conjunto concreto de questões.
Obrigado, Álvaro. Ludger Andrade continua sintonizado com a Voz da América. Moçambique e a África do Sul estão interessados em introduzir livre circulação de guias turísticos entre os dois países, tal como refere de seguida Simeão Pomba.
O assunto foi analisado em reunião de técnicos da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, ICDC, sobre o comércio de serviços realizada em Pretória. Segundo a explicação de Eduardo Amade Zuber, do Ministério Moçambicano do Turismo e Cultura, neste momento os guias turísticos moçambicanos têm entrado com alguma limitação até ao Parque Sul-Africano de Kruger, que faz limite com Moçambique, acompanhando turistas.
Esta reunião da ICDC, em relação ao setor do turismo, nós viemos aqui receber e informar as ofertas que tinha sido negociado anteriormente. E desta fase, fora questões regulamentares para adequar com as ofertas e os pedidos que foram feitos pelos países. Em nosso caso, foi a África Sul que tinha solicitado algumas informações em relação ao que nós podíamos ceder em relação ao campismo, em relação à circulação dos guias turísticos.
Com cerca de 47 mil camas em todo o território nacional, Moçambique é um dos maiores destinos de turistas sul-africanos, o mesmo acontecendo com centenas de milhares de moçambicanos que visitam igualmente a África do Sul. Mas a livre circulação de pessoas e bens em toda a região da África Austral, ou seja, da ICDC, é ainda um desafio considerado complicado.
Nós não temos problemas com a África do Sul, mas, como sabem, a SADC e não só, onde circula mais pessoas, onde circula bens, é um assunto, culturas diferentes, o formato diferente, a sociedade económica diferente. Portanto, é uma questão sensível, mas nós vamos aguardar sobre as etapas a ser seguido, tendo em conta a soberania dos países.
Nesta semana de Páscoa, muita gente vai atravessar fronteiras de um lado para o outro. Aliás, a fronteira de Bombo San Garcia entre Moçambique e África do Sul abre as portas 24 horas por dia a partir desta terça-feira durante uma semana. Simeão Ponguan, Voz da América, em Pretória.
Obrigado, Simeão Ponguan. Continua no seu receptor a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O caso dos 5 guineenses presos no Togo, acusados de tráfico de drogas, continua a merecer a atenção da Liga Guineense dos Direitos Humanos, que em menos de 2 semanas fez ouvir a sua voz junto das autoridades políticas guineenses sobre a situação desses cidadãos, tal como refere a partir de Bissau, Lassana Kassama.
É de pura agência a ação concreta que a Liga Guinense dos Direitos Humanos está a interceder-se junto das autoridades políticas de Guiné-Bissau sobre os 5 guineenses detidos no Togo, país africano, sob a acusação do tráfico de droga. Para a Liga, enquanto o processo ainda não se transitar em julgado, os cidadãos guineenses em litígio com a justiça togolesa, por quanto ainda gozam de presunção de inocência, devem ao menos acomodar-se com a presença do seu Estado. O vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Augusto Mauro da Silva, a preocupação da organização na garantia da defesa judicial destes 5 cidadãos guineenses presos na mesma ocasião no aeroporto daquele país africano.
A nossa diligência visa efetivamente, junto do governo, conseguir um patrocínio judiciário que é para poder garantir efetivamente o direito à defesa desses cidadãos. Portanto, é preciso indigitar alguém aqui, advogado, que possa acompanhar o processo de julgamento desses cidadãos.
Foi nesta perspectiva que a Liga Guinense dos Direitos Humanos multiplica os seus esforços junto das autoridades governamentais para suportar os custos judiciais a estes cidadãos. Ora, no outro ângulo, a Liga Guinense dos Direitos Humanos manifesta-se inquieta quanto aos guineenses marinheiros abandonados à sua sorte na Guiné Equatorial por uma agência espanhola de pesca. Sobre este caso em particular, a organização já solicitou a intervenção de várias instituições não governamentais e personalidades estrangeiras, entre as quais Gerais, José Ramos Horta, na qualidade de ponto focal da CPLP junto à Guiné Equatorial.
Solicitar a sua intervenção para facilitar o repatriamento desses 5 concidadãos que ainda estão na Guiné Equatorial a viver em condições mesmo difíceis. Não têm alojamento, não têm teto, não têm emprego, vivem com gestos de solidariedade de alguns concidadãos guineenses que estão lá.
Guineenses em situações difíceis e por razões diferentes, na Guiné Equatorial e no Togo, dois países africanos, preocupa a Liga Guinense dos Direitos Humanos. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continuando a falar sobre a Guiné-Bissau aqui na Voz da América, no rescaldo dos resultados da mesa redonda com os doadores, o primeiro-ministro guineense anunciou hoje perante os deputados que o governo brasileiro se mostrava disponível para perdoar a carteira da dívida do seu país na ordem dos 95%. Domingo, Simões Pereira afirmou que o Brasil anunciou uma ajuda de 15 milhões de dólares, mas o mais importante não é o montante referido, disse o chefe do governo, é que as autoridades brasileiras mostraram-se disponíveis a perdoarem os 95% do total da dívida e em reescalonarem os restantes 5% para os programas concretos de cooperação com o executivo guineense. Apesar de várias promessas dos parceiros da Guiné-Bissau, o governo guineense não pretende agravar a sua carteira de dívidas, sublinhou Simões Pereira, por isso concluiu a expectativa do governo é para que a dívida da Guiné-Bissau para com os seus parceiros, em termos proporcionais, não ultrapasse os 40%. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América, uma passagem agora para Angola. Foi há poucos dias que mais residentes da Chicala, em Luanda, foram obrigados a abandonar as suas casas. Aparentemente vai ali ser construído um empreendimento privado. Os residentes não gostaram, tal como nos diz de Luanda o nosso correspondente Manuel José.
Os ex-moradores da zona da Chicala 2 lamentam as condições que encontraram nos Angodôs e consideram mesmo que foram enganados pela Comissão Administrativa de Luanda.
As casas aqui estão mal, são casas que não estão cobertas, não chegam totalmente, até fomos enganados, porque nos deram casa, nós não vimos. Vamos para o Zango, chegamos aqui, olha, tem um monte de mobília fora, não gostei.
Essa área é uma área, está mesmo mal essa área, os quartos mesmo são pequenos, casa não acabada, depois a nossa mobília não está chegando mesmo nessa casa.
Deram a sua agressão, chegamos aqui, encontramos as casas todas descartáveis, né? Falta de esgoto, fossas pequenas, as casas são tão pequenas que nem servem as coisas que nós trouxemos, nem os nossos filhos têm sítios para dormir.
A distância da cidade e a falta de água e outros serviços básicos aumenta o desespero dos novos moradores dos Angodôs.
Nós não temos transporte, a área é muito distante, nós ainda estamos com dificuldade de água. Água corrente não temos, há uma grande dificuldade. Não temos hospitais, com dificuldade de escola, tendo em conta as crianças que noutra hora estavam lá a estudar e que agora que vieram para aqui para os Angos, as mesmas deixaram de estudar, perdem totalmente o ano letivo.
As janelas não estão certas, você ainda que chama a pessoa para vir colocar a janela, quem que pagar também, é complicado.
Ninguém da Comissão Administrativa da cidade de Luanda se disponibilizou para falar sobre o assunto. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. No seu receptor está a Voz da América. A justiça em Cabo Verde ainda está longe de servir os cidadãos, situação que, segundo o advogado Amadeu Oliveira, acontece por culpa dos dois principais partidos políticos do país, o PICV e o MPD. Eugênio Teixeira tem mais pormenores.
O advogado cita como exemplo da falta de vontade política para traçar prioridades que permitam a celeridade da justiça o acordo estabelecido entre as duas principais formações políticas para a instalação do Tribunal Constitucional, quando, na ótica de Amadeu Oliveira, prioridade devia ser dada à instalação de tribunais de pequenas causas. Quando se constrói a casa pelo teto, diz Oliveira, a mesma cai por falta de alicerce.
Só para imaginar, neste momento, dentro da Procuradoria da República, existe 98 mil processos pendentes. Desses 98 mil, seguramente 40% vai prescrever e o povo vai ficar sem justiça.
E o que fazer para resolver esta situação?
Neste momento, os dois partidos já concordaram em instalar o Tribunal Constitucional. Isto é um erro grave. Quando houvessem primeiro tribunais de pequenas causas, que é o alicerce, depois é que deveria haver Tribunal Constitucional, que é o teto, que é a cobertura. Não se pode começar a construir uma casa pelo teto. Devemos começar pelo alicerce. E qual é o alicerce da justiça? Tribunais de pequenas causas, para resolver a justiça, célere, sério e em tempo útil.
O advogado Amadeu Oliveira diz-se preocupado com o rumo que as coisas estão a tomar, por isso espera que os principais atores políticos façam uma verdadeira reforma da justiça em Cabo Verde. Para Oliveira, a questão da criminalidade, sobretudo praticada pelos jovens, deve ser atacada também com a criação de algumas condições sociais e oportunidades para a camada juvenil. Por outro lado, Amadeu Oliveira advoga a necessidade de se tomar medidas duras para punir os prevaricadores, sobretudo aqueles que são reincidentes e que praticam crimes graves.
Mas criando aquelas facilidades e aquelas oportunidades possíveis, se infringirem, temos que ser muito rigorosos. Não pode haver excessos de penas de suspense para criminosos de alto risco. Não pode haver facilidades. Não pode haver 3 refeições por dia. Não pode haver cama e um preço, ter acesso mais a médico do que um cidadão cá fora, um trabalhador.
O sociólogo Nardi Sousa também defende mais políticas sociais e a integração dos jovens, sobretudo nos bairros degradados, onde, segundo diz, falta quase tudo.
Há uma situação de desigualdades sociais. Eu já trabalhei em alguns bairros. Nós temos bairros que nem parques infantis têm. Eu nem falo no desemprego, que é uma questão crónica em Cabo Verde. Mas nós devemos investir em associações, nos bairros, sobretudo associações antigas que já deram resultados. Eu tive encontro com alguns jovens que cometeram vários delitos e que tivemos uma sessão sobre yoga e sobre identidade pessoal, e vejo que os jovens têm fome de conhecimento. Também os estudos dizem que muitos jovens, quando cometem esses delitos, estão sob o efeito de álcool e da droga.
Sobre a necessidade de se aumentar a pena máxima de 25 para 30 anos, o sociólogo deixa essa matéria para a decisão dos juristas. De acordo com Nardi Sousa, se os homens da justiça entenderem que o aumento de pena servirá para diminuir a criminalidade, sobretudo os crimes graves, não terá nada a opor. Ainda assim, o sociólogo entende que se deve reforçar o trabalho de prevenção dos riscos. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
A clara antipatia entre o presidente americano Barack Obama e o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu vai pôr em destaque a importância das relações pessoais do líder americano com os seus pares mundiais e da sua relevância em termos da política externa dos Estados Unidos. Muito foi dito acerca do relacionamento entre o presidente Obama e o líder israelita, que usou um discurso recentemente perante uma sessão conjunta do Congresso americano para denunciar os esforços dos Estados Unidos de forjarem um acordo nuclear com o Irão.
I know that my speech has been the subject of much controversy.
Eu sei, disse Benjamin Netanyahu, que o meu discurso tem sido objeto de grande controvérsia. O antigo conselheiro do Departamento de Estado em matéria de questões do Médio Oriente, David Miller, afirma que Obama e Netanyahu não são os primeiros líderes americanos e israelitas a terem um relacionamento difícil. Realça, contudo, que são os primeiros que não conseguem ultrapassar esse problema de um modo produtivo.
And that is a, I think, a result of a confluence of different personalities. Different politics and different policies.
Trata-se, disse Aaron Miller, de uma confluência de personalidades diferentes, de diferentes políticas. É uma tempestade perfeita e traduziu-se no pior momento na história moderna do relacionamento israelo-americano. Já para o professor da Universidade de George Washington, Matthew Dalek, cultivar amizades com líderes estrangeiros é importante para os presidentes americanos, especialmente em tempos de crise.
I don't want to overstate the importance of personal relationships. Those can't necessarily overcome major policy disagreements. Having said that,
não quero subestimar a importância das relações pessoais, disse-nos Matthew Dalek. Elas não podem necessariamente ultrapassar divergências políticas de fundo. Dito isso, quando as questões são difíceis, podem constituir uma grande diferença. O presidente Obama tende a operar de um modo mais reservado. Palavras do professor da Universidade de George Washington, Matthew Dalek. Durante os seus 6 anos na Casa Branca, o presidente Barack Obama não é conhecido pelos seus laços de amizade pessoal com outros líderes mundiais. O presidente americano referiu-se ao seu relacionamento com o primeiro-ministro israelita como sendo meramente profissional e, na prática, os seus laços com outros dirigentes estrangeiros não são muito diferentes. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington.
O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, deu ordens hoje para que 10 mil recrutas sejam imediatamente integrados no exército como resposta ao atentado do grupo Al-Shabaab esta quinta-feira contra a Universidade de Garissa por volta das 5:30 da manhã, hora local. O ataque protagonizado por rebeldes que procuraram matar todos aqueles que se diziam cristãos deixou mais de 70 mortos, uma centena de feridos e cerca de 500 jovens continuam dados como desaparecidos. Muitos desses desaparecidos estão a ser mantidos reféns pelos rebeldes do Al-Shabaab, que reivindicaram o atentado. O ataque na Universidade de Garissa começou por volta das 5:30 da manhã, quando os atiradores entraram no recinto universitário e começaram a disparar e a ativar vários explosivos. Os atiradores conseguiram entrar nas residências do campus após enfrentar os polícias que protegiam a entrada. O porta-voz dos rebeldes, Mohamed Raja, disse à agência France Presse que a ação é uma vingança contra a intervenção das tropas do Quênia na Somália. O Quênia está em guerra com a Somália, o nosso povo continua lá, eles estão a lutar e a sua missão é matar os que são contrários ao Al-Shabaab, disse o porta-voz dos rebeldes. Há momentos, enquanto se aguarda o esclarecimento total do atentado, que pode ter provocado um número ainda maior de vítimas, o presidente Uhuru Kenyatta deu ordens, portanto, para que 10 mil recrutas sejam imediatamente integrados no exército. O presidente pediu ainda que a população mantenha a calma e a vigilância enquanto continuamos a confrontar os nossos inimigos, concluiu o presidente Keniano. Este ataque é o mais sangrento que o Al-Shabaab já realizou no Quênia desde o fim do ano passado, quando o grupo fez explodir um autocarro e uma pedreira em Mandera, no extremo nordeste do país, provocando a morte de 64 pessoas, todas elas cristãs. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Muhammadu Buhari entrou para a história da Nigéria esta semana ao vencer o agora presidente cessante Goodluck Jonathan em eleições democráticas. Vai começar agora o seu desafio, ou seja, cumprir as promessas feitas durante a campanha, tal como nos refere o Leonardo Finkler.
Mudança. Essa era a palavra presente nos outdoors, aclamada pelos partidários de Muhammadu Buhari na campanha e entoada entre os apoiantes do seu partido, o Congresso de Todos os Progressistas. E resultou. Buhari conquistou 2,5 milhões de votos a mais que Jonathan, cuja campanha foi focada na continuidade da sua agenda de transformação. O comentador político nigeriano Chris Ngodo diz que o slogan do presidente eleito foi uma poderosa ferramenta.
Não havia dúvidas sobre o argumento da mudança em termos de substituir o então presidente pelo candidato agora eleito. Buhari representa a despedida do governo anterior tanto a nível do estilo como em substância e no temperamento.
Agora, o candidato terá que cumprir o prometido. As promessas de Buhari incluem por fim a insurgência do Boko Haram, que assombra o nordeste do país com o seu objetivo de impor as estritas leis islâmicas. Ele também prometeu acabar com a corrupção e implementar um sistema de saúde público universal. Quando assumir seu cargo em maio, Buhari herdará um governo que está a pedir dinheiro emprestado para pagar as suas contas e que ainda não aprovou o orçamento de 2015, diz Chuba Ezekwesili, pesquisador da Cimeira Econômica da Nigéria. Promessas de investimento social, como na saúde pública, podem não ser implementadas.
A maior parte do nosso orçamento dedica-se a gastos recorrentes, que são usados para pagar salários. Então, se estamos a ponto de pedir emprestado dinheiro do Banco Mundial para pagar os salários de 2015, isso mostra que estamos numa situação complicada.
Grande parte da campanha do novo presidente Muhammadu Buhari foi centrada no combate ao grupo radical Boko Haram. Nas últimas semanas, os militares nigerianos, com a ajuda de assessores estrangeiros e tropas de países vizinhos, expulsaram os militantes da maioria das cidades que eles controlavam no nordeste do país. John Dimow, analista nigeriano da consultoria Africa Practice, considera que cabe a Buhari definir como acabar definitivamente com o grupo.
É necessária alguma estrutura que lide realmente com os problemas específicos daquela parte da Nigéria. Quais são as questões e dificuldades que permitiram que um grupo hostil como esse se desenvolvesse e ganhasse seguidores aí?
Qualquer solução encontrada terá que enfrentar os problemas sociais e econômicos da Nigéria, que, segundo Dimow, são os reais motivos da rebelião. Entretanto, aquele especialista alerta que, como há pouco dinheiro disponível, o novo presidente terá que esperar para lidar com essas questões de segurança do país.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, como habitualmente temos agora de seguida aqui nos estúdios o João Santa Rita com a página desportiva.
Na página desportiva vamos hoje começar por falar do dinheiro do futebol. Em Espanha foi revelado que as receitas o ano passado dos clubes da Primeira Liga ascenderam a 2.350 milhões de dólares. Na segunda divisão também não foram maus os resultados, 170 milhões de dólares. Os direitos de televisão da Liga ascenderam a 914 milhões de dólares. Mucha grana, mucho dinheiro en la Liga. E falando de Espanha, o futebolista do Real Madrid, Álvaro Alberloa, disse ontem que há possibilidades de José Mourinho, que está no Chelsea, como os ouvintes sabem, regressar à equipa espanhola. Alberloa negou que José Mourinho tivesse causado divisões dentro do Real Madrid. Ora bem, é uma opinião. Vamos para o basquetebol americano, a NBA. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, qualificou-se para a fase final, os playoffs, ao derrotar ontem o Philadelphia, 106-93. Já temos 11 equipas qualificadas, nomeadamente o Atlanta, Cleveland, Toronto, Chicago e Washington pela Conferência Leste, e o Golden State, Memphis, Houston, Portland, Los Angeles Clippers e San Antonio pela Conferência Oeste. Vamos aos resultados de ontem. Charlotte 102, Detroit 78. O Nova York jogou em casa, perdeu com o Brooklyn 198. Milwaukee 95, Chicago Bulls 91. Houston 115, Sacramento 111. Los Angeles Clippers foi até Portland ganhar 126-122. San Antonio foi a Orlando também ganhar 103-91. Boston 100, Indiana 87. Dallas foi até Oklahoma e que grande resultado, 135-131. Toronto foi até Minnesota ganhar 113-99. Utah Jazz 98, Denver 84. E o Toronto foi até Los Angeles bater o Lakers 113-92.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã, aqui no Angola Fala Só da Voz da América, vai ser Belchior Lanzo Tati, secretário-geral da Frente Consensual Cabindeza. Portanto, amigo ouvinte, inscreva-se para participar amanhã no Angola Fala Só da Voz da América. E tempo agora para as notícias aqui na Voz da América. O presidente keniano, Uhuru Kenyatta, deu ordens hoje para que 10 mil recrutas sejam imediatamente integrados no exército como resposta ao atentado do grupo rebelde somali Al-Shabaab esta quinta-feira contra a Universidade Garissa. O ataque foi protagonizado pelos rebeldes somalis, que procuraram matar todos os que se diziam cristãos, deixou mais de 70 mortos, uma centena de feridos e cerca de 500 jovens desaparecidos. Muitos desses desaparecidos estão a ser mantidos pelos reféns, pelos rebeldes do Al-Shabaab, que reivindicaram este atentado. Uma declaração conjunta das conversações sobre o programa nuclear iraniano vai indicar que foram realizados os suficientes progressos para continuar as negociações até à data limite de 30 de junho. A declaração foi emitida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano Javad Zarif e pela responsável pela política externa da União Europeia, Federica Mogherini. No Iémen, militantes da Al-Qaeda atacaram uma prisão no sul do país, libertando cerca de 300 prisioneiros, muitos deles seus correligionários. Prosseguem, entretanto, os confrontos noutras partes do Iémen entre os rebeldes xiitas húteis e forças pró-governamentais. Os rebeldes húteis conseguiram já chegar ao centro da cidade de Abdam, que era o último bastião das forças leais ao presidente Mansour Hadi. Recordamos que na semana passada Hadi fugiu de Aden para a Arábia Saudita, enquanto as forças úteis avançavam para o sul. A Arábia Saudita formou, entretanto, uma coligação militar que tem vindo a efetuar ataques aéreos para tentar travar o avanço dos rebeldes hutis. A agência estatal chinesa encarregada de controlar a internet criticou o motor de busca Google por não reconhecer os dispositivos de segurança da sua página na internet, e isso depois de problemas de segurança originados alegadamente em Pequim. Aquela agência certificou falsas credenciais de várias páginas publicadas pela Google. Os utentes das páginas ficavam assim vulneráveis a tentativas de pirataria cibernética com o objetivo de roubar os seus dados pessoais. A decisão da Google implica que, a partir de agora, os seus utilizadores poderão receber um aviso alertando para falta de segurança nas páginas da internet que foram aprovadas pela agência chinesa. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Nós estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Pela frente vamos ter mais 30 minutos de informação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor. Continua com a Voz da América a transmitir a partir de Washington.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, na Guiné-Bissau e em São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com e podem também seguir-nos no Twitter, no Facebook e também no Instagram. Neste momento, 14 horas e 37 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu limpo, a temperatura é de 19 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, Paulo Oliveira. Na produção encontram-se Dróris Dodson e Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Glenn Van Collio. Títulos das principais notícias: mais de 70 mortes e centenas de desaparecidos ao balanço de um ataque contra uma universidade caniana. Declaração conjunta divulgada sobre as negociações nucleares com o Irão. No Iêmen, um ataque da Al-Qaeda liberta 270 detidos de uma cadeia. 2 de abril, quinta-feira, estaremos com o programa Perguntas à Doutora Nídia. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias, bem como o editorial da Voz da América. O caso dos 5 guineenses presos no Tuga acusados de tráfico de droga continua a merecer a atenção da Liga Guineense dos Direitos Humanos, que em menos de 2 semanas fez ouvir a sua voz junto às autoridades políticas guineenses sobre a situação daqueles cidadãos. Detalhes com o Lassana Kassama.
É de pura agência a ação concreta que a Liga Guinense dos Direitos Humanos está a interceder-se junto das autoridades políticas de Guiné-Bissau sobre os 5 guineenses detidos no Togo, país africano, sob a acusação do tráfico de droga. Para a Liga, enquanto o processo ainda não se transitar em julgado, os cidadãos guineenses em litígio com a justiça togolesa, por quanto ainda gozam de presunção de inocência, devem ao menos acomodar-se com a presença do seu Estado. O vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Augusto Mauro da Silva, assenta a preocupação da organização na garantia da defesa judicial destes 5 cidadãos guineenses presos na mesma ocasião no aeroporto daquele país africano.
A nossa diligência visa efetivamente, junto do governo, conseguir um patrocínio judiciário que é para poder garantir efetivamente o direito à defesa desses cidadãos. Portanto, é preciso indigitar alguém aqui, advogado, que possa acompanhar acompanhar o processo de julgamento desses cidadãos.
Foi nesta perspectiva que a Liga Guinense dos Direitos Humanos multiplica os seus esforços junto das autoridades governamentais para suportar os custos judiciais a estes cidadãos. Ora, no outro ângulo, a Liga Guinense dos Direitos Humanos manifesta-se inquieta quanto aos guinenses marinheiros abandonados à sua sorte na Guiné Equatorial por uma agência espanhola de pesca. Sobre este caso em particular, a organização já solicitou a intervenção de várias instituições não governamentais e personalidades estrangeiras, entre as quais José Ramos Horta, na qualidade de ponto focal da CPLP junto à Guiné Equatorial.
Solicitar a sua intervenção para facilitar o repatriamento desses 5 concidadãos que ainda estão na Guiné Equatorial a viver em condições mesmo difíceis. Não têm alojamento, não têm teto, não têm emprego, vivem com gestos de solidariedade de alguns concidadãos guineenses que estão lá.
Guineenses em situações difíceis e por razões diferentes, na Guiné Equatorial e no Togo, dois países africanos, preocupa a Liga Guinense dos Direitos Humanos. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana, e vamos continuar a falar da Guiné-Bissau no rescaldo dos resultados da mesa redonda. O primeiro-ministro guineense anunciou hoje perante os deputados que o governo brasileiro mostra-se disponível em perdoar a carteira da dívida do seu país na ordem dos 95%. Domingos Simões Pereira afirmou que o Brasil anunciou uma ajuda de 15 milhões de dólares, mas o mais importante não é o montante referido, disse o chefe do governo. Para quem ainda o relevante nesta decisão é que as autoridades brasileiras se tenham mostrado disponíveis a perdoar 95% do total da dívida e arriscam alugar os restantes 5% para programas concretos de cooperação com o executivo guineense. Apesar de várias promessas dos parceiros da Guiné-Bissau, o governo guineense não pretende agravar a sua carteira de dívidas, sublinhou por outro lado Domingos Simões Pereira. Por isso, concluiu, a expectativa do governo é para que a dívida da Guiné-Bissau, para com os seus parceiros em termos proporcionais, não ultrapasse os 40%. O primeiro-ministro guineense concluiu dizendo que a expectativa é de conseguir 60% em donativos, isto para que a carteira de dívidas, sempre concessional, esteja no limite dos 40%. Passa agora para a economia com Eduardo Ferro.
A economia portuguesa deverá crescer entre 1,3% a 1,5% em 2015, podendo chegar a 2% em 2016, ao beneficiar da queda do preço do petróleo e da desvalorização do euro, afirmou em Lisboa o secretário-geral da OCDE. Angel Gurria disse que a conjugação de fatores como o preço mais baixo do petróleo, taxas de juros mais baixas no curto e médio prazo e a quebra do valor do euro face às outras moedas cria as possibilidades de desenvolvimento e de crescimento mais dinâmico para os próximos anos. No Economic Outlook, publicado a 25 de novembro, a OCDE antecipava um crescimento da economia portuguesa de 0,8% em 2014, abaixo da previsão de 1% do governo, e um déficit orçamental de 4,9%, acima dos 4,8% previstos, já segundo o novo Sistema Europeu de Contas. O Banco Mundial aprovou um financiamento adicional de 73,6 milhões de dólares para apoiar a execução da segunda fase do programa de manutenção e gestão de estradas e pontes do governo de Moçambique. Este terceiro crédito de financiamento adicional ao programa de gestão e manutenção de estradas e pontes preenche um déficit de financiamento para obras de reparação de estradas danificadas no sul da província de Gaza, após as sucessivas cheias na bacia do rio Limpopo em 2013. O governo de Moçambique estimou que a reparação da rede rodoviária custaria aproximadamente 183 milhões de dólares, tendo o Banco Mundial, em dezembro de 2013, providenciado um financiamento adicional de 70,15 milhões de dólares. Angola e o Brasil assinaram em Luanda um acordo de cooperação para facilitar os investimentos e um memorando de entendimento para promover investimentos na indústria, agricultura, energia e serviços. Os dois documentos foram assinados pelos ministros das Relações Exteriores de Angola, Jorge Chicote, e do Brasil, Mauro Luiz Vieira, que efetuou uma visita de 3 dias à Angola. O ministro angolano disse que o memorando de entendimento para a promoção de investimentos abrange também projetos suscetíveis de promover o crescimento do comércio bilateral, da prestação de serviços e das parcerias nas áreas da indústria, agricultura e energia. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,08 dólares, a libra estava cotada a 1,48 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,99 rand.
Se as potências mundiais e o Irão chegaram ao menos a um acordo sobre o programa nuclear iraniano pacífico e um levantamento de sanções contra aquele país árabe, o anúncio foi feito há momentos pela responsável da política externa da União Europeia e pelo ministro das Relações Exteriores do Irão. Um tema que voltaremos a abordar mais para o fim da nossa emissão.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O nosso convidado de amanhã, como tem sido anunciado, será Belchior Lanço Tati, o secretário-geral da Frente Consensual Cabindeza.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde, conversar de saúde com a doutora Nídia Romano, que temos em linha connosco. Olá, doutora Nídia, como estamos?
Olá, eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes. Aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, falando de incontinência urinária, um tema que nós começámos a falar, incontinência urinária, que é aquelas queixas em que se perdem, que as pessoas têm, em que se perde involuntariamente urina, não é? Portanto, em que vai saindo aos bocadinhos e às vezes sem as pessoas darem por isso até, que é, aparece de facto como um problema. Doutora Nídia, na semana passada falámos das causas e dos tipos de incontinência urinária. Como é que se faz o diagnóstico de incontinência?
Causas psicogénicas, causas neurológicas, urinárias. Então, nós hoje iremos falar do diagnóstico.
Exatamente.
Não é fácil diagnosticar uma incontinência urinária, porque as pessoas, às vezes, têm hábitos de urinar com urgência sempre, não é?
Uhum.
Então, confunde-se com a incontinência urinária. Bom, mas primeiro deve ser confirmado que esta é uma perda total involuntária de urina. O que é que isso significa? Que realmente a pessoa está a perder a urina sem saber,
uhum,
involuntariamente, né? De repente vê-se molhada, né? Objetivamente demonstrável. Não só a pessoa a dizer que eu perco a urina e vejo a urina.
Uhum.
Para estabelecer um diagnóstico correto, é necessário estabelecer fatores, os fatores externos e distúrbios do trato urinário. É preciso saber quais são as causas da incontinência urinária. Um exame físico completo, né? inclui para fazer o diagnóstico, uma análise da sensibilidade perianal. O que é isso? Ver a parte onde fica o ânus, porque está tudo interligado, né? Com o ânus e com a vagina.
Uhum.
Estudos analíticos, estudos radiológicos, urodinâmicos, será necessário isso tudo.
Portanto,
é necessário também, diz?
Diga.
É necessário também ver doenças de história constante de pessoas, tais doenças neurológicas, doenças sistémicas, como por exemplo, o impacto sobre o sistema nervoso central, devem sempre ser consideradas. As intervenções anteriores que afetaram o trato urinário, como as uretomias, as recessões transuretral da próstata, etc., no homem, o abdômen e a pelve, a colostomia do cólon, ou a histerectomia, e a coluna, a descompressão, laminectomia, que nós desprezamos muitas vezes, mas é muito importante na incontinência urinária. Deve monitorar o paciente com uma medicação com algumas substâncias que podem desencadear e agravar a incontinência, juntamente com os testes de sangue, podem ser realizados testes adicionais. Nós, nos diagnósticos, ainda devemos fazer a radiografia abdominal, os cálculos biliares, as causas da incontinência e da urgência urinária, especialmente em pacientes com hipertrofia prostática e benigna, urografia intravenosa, utilizada para avaliar a morfologia correta e funcional do trato urinário, a vidiprostática, ultrassom, diagnosticado com pedras e tumores na bexiga, na próstata, medidas determinadas da sua obstrução, né? Porque a próstata e a bexiga são os detentores das pedras, ver se tem ou não. Estudo urodinâmico, avaliar a atividade funcional do trato urinário, quantas vezes faz xixi, qual é a quantidade de água que bebe, tudo isso e o enchimento da bexiga. Nós devemos encher e ver até que ponto ela vai esvaziar, quanto tempo leva para esvaziar. Essa é a fase do esvaziamento. Depois entramos no tratamento. Há medidas de higiene alimentares. Os interessados devem verificar os fluidos, tomando para evitar a formação de excessiva de urina. Eles devem ter em conta a quantidade de água que bebem, a quantidade de líquidos que bebem. Não beber só por beber. Existem alimentos que são diuréticos, né? Como as frutas e os legumes. É preciso ter em conta que não é para comer em exagero. Também importante é a forma como são feitas as sopas. Os ensopados, os cozidos, os alimentos fornecem mais líquidos do que o cozido do frio, né? Entre os líquidos, favorecem a formação de urina, são a água, o leite, o álcool e as infusões. As infusões são aquelas águas que a gente mete na vagina, né? E depois deve distribuir melhor a programação e fazer bebidas. Beber mais durante a manhã e bebidas graduais diminuindo à medida que o dia avança. No caso das crianças, com a neurese, é aconselhável fazer avançar o jantar. Quer dizer, o jantar tem que ser mais cedo, né? Na farmacoterapia, o objetivo da terapia medicamentosa é fazer com que a bexiga seja capaz de relaxar sem contração durante o enchimento, né? Para deixar entrar o líquido e manter a uretra fechada para não sair durante o enchimento. O medicamento mais usado são as substâncias anticolinérgicas, diminuindo a contratilidade do distorcer e aumentando a tolerância do enchimento da bexiga em continência. Eles são úteis nas contrações voluntárias do distressor neurológico, efeitos colaterais principais de boca seca, taquicardia, agitação, são muito graves alguns pacientes e nos cardíacos. Entre os mais comuns são a oxibutina, que é anticolinérgico, a flavasact, a pontilene, a mentalamina, e o cloreto de tropina. A cirurgia existe, né? Existe cirurgia. Diferentes, vários. Depende do tipo de incontinência e as características que a bexiga e a uretra apresentam. A caracterização intermitente é a introdução por meio da uretra de um catéter na bexiga. É usado principalmente em incontinências causadas por danos neuronais dos nervos e controla a micção com beber e conseguir o esvaziamento total e a perda da urina é evitada. Treinamento da bexiga, o paciente recuperar o controle da bexiga, aprender a resistir o impulso fora e com contribuindo assim para aumentar a capacidade da bexiga. Isto conseguido através de exercícios que desenvolvem os músculos do pavimento pélvico, né?
Exatamente.
O tratamento paliativo. Paliativo é aquilo que a gente dá, né? Neste tratamento são fraldas absorventes, coletores, sacos de urina intravaginal, estimulantes elétricos, e fazer com que a contração do assoalho seja pela estimulação do nervo, podendo, com efeito, pôr um elétrodo intravaginal. Intravaginal, estimulação elétrica, eletrocoagulação, eletroestimulação intravaginal. Seu objetivo é fazer com que a contração assoalhada pelo pela estimulação do nervo, podendo, com um elétrodo intravaginal, nós fazemos com que as pessoas não sofram, né?
Doutora...
As pessoas sofrem, crianças, por exemplo.
Uhum.
As crianças sofrem de aneurese, mulheres com idade de trabalhar, homens com problemas de próstata, idosos. São pacientes com mal de Parkinson, esclerose múltipla, são pacientes que têm lesão medular. Os efeitos psicossociais da incontinência costumam ter inúmeros distúrbios emocionais implícitos.
Exatamente.
Entre os quais estão a perda da autoestima, a descontinuidade do trabalho, do parto sexual, do vício que cheira, né? Sociais, as pessoas fecham.
Doutora Nídia, como nós estamos no final do nosso tempo, gostava só de encerrarmos com um lembrete, porque não sei se é verdade, doutora Nídia, que o facto de muitas vezes nós adiarmos o ir à casa de banho pode ter alguma influência em termos de incontinência.
Se adiar ir à casa de banho pode ter uma incontinência, sim, senhor. Por exemplo, se adiou ir à casa de banho pode ter uma incontinência logo à noite. Problemas sociais mais comuns são os sentimentos de humilhação pessoal, os constrangimentos para si mesmo, as reações emocionais, a insegurança, a ansiedade, a depressão, a tristeza, a inibição sexual e a incapacidade de lidar, o isolamento social, não? Isso é normal.
Mas, pelo menos, a incontinência pode ser tratada e curada, não é, doutora Nídia?
Pode ser tratada e curada pelos medicamentos que eu acabei de dizer.
E que também com cirurgia. E pronto, amigos ouvintes, chegamos assim ao final de mais uma conversa com a doutora Nídia, a nossa conversa semanal sobre saúde. Vamos despedir-nos todo o auditório e também de si, doutora Nídia, com um abraço. Então, até para a semana.
Até para a semana que vem, meu bem-vindo.
Estúdios em Washington, a Voz da América em Português para a África, quinta-feira, dia 2 de abril de 2015. Passagem agora para a música, vamos ficar com a moçambicana Lisa Jay. This is the intro, and I'm gonna give you some nitro. They call me I'm the crazy Negro. But I don't give a damn, cause I'm really the best and the best. It's power. Let the bass kick in. música de Moçambique. Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 2 de abril de 2015. Seis potências ocidentais e o Irão chegaram ao menos a um acordo sobre o programa nuclear iraniano e um levantamento de sanções contra aquele país árabe. O anúncio feito pela responsável da política externa da União Europeia, Federica Mogherini, e pelo ministro das Relações Exteriores do Irão, Javad Zarif. Chegamos a soluções sobre parâmetros mais importantes de um plano global de ação conjunta, disse Mogherini, sem dar muitos detalhes. O acordo coloca restrições significativas ao programa nuclear do Irão, mas deixa muitos aspectos intactos. O acordo terá de ser conseguido até 30 de junho. O presidente Barack Obama vai pronunciar-se sobre este assunto dentro de alguns momentos. Centenas de estudantes são dados como desaparecidos após militantes da Al-Shabaab terem atacado uma universidade no nordeste do Quênia, matando pelo menos 79 pessoas e ferindo muitas mais. Indivíduos armados assaltaram as instalações da Universidade de Garissa pouco depois das 5 da manhã. Segundo a polícia, abriram fogo indiscriminadamente. Autoridades iemenitas indicam que os rebeldes xiitas Houthi e os seus aliados invadiram o centro da cidade de Aden e capturaram o palácio presidencial. A captura de Aden, no último reduto, os que apoiam Hadi, constitui um revés para a coligação liderada pela Arábia Saudita, que tem efetuado ataques aéreos há mais de uma semana. A agência estatal chinesa, encarregada de controlar a internet, criticou o motor de busca Google por não reconhecer os dispositivos de segurança da sua página na internet, e depois de problemas de segurança originados alegadamente em Pequim. Aquela agência certificou falsas credenciais de várias páginas publicadas pela Google. Utentes das páginas ficaram assim vulneráveis a tentativas de pirataria cibernética com o objetivo de roubar os seus dados pessoais. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Líbia tem estado em convulsão desde o derrubo em 2011 do ditador de longa data, Muammar Gaddafi. Tem dois parlamentos e governos, desde que Trípoli foi capturado em agosto de 2014 por uma coligação de milícias e governo reconhecido internacionalmente fugiu para o leste do país. Existem cerca de 200 mil a 300 mil homens armados líbios, criando uma situação volátil e perigosa através da Líbia. Estes grupos armados têm atacado defensores dos direitos humanos que procuram fazer luz e resolver as violações e abusos dos direitos humanos. Segundo um relatório recente da Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia, ataques incluindo assassinatos, sequestros, torturas e outros maus-tratos, privação ilegal de liberdade e ameaças de morte contra trabalhadores dos direitos têm sido documentados desde o aumento dos confrontos em maio de 2014. Mais recentemente, a destacada ativista dos direitos humanos Antissar Al-Ansari foi morta a tiro em Tripoli. O seu corpo e da sua tia foram encontrados na mala do seu carro a 23 de fevereiro. Dois membros da Comissão Nacional para os Direitos Humanos, uma organização não-governamental de direitos humanos, foram raptados a 13 e 14 de fevereiro no centro de Tripoli. Ambos já foram libertados, mas outros defensores e membros da sociedade civil continuam desaparecidos ou esconderam-se. Dado o aumento dos perigos, muitos trabalhadores livres dos direitos humanos fugiram do país, estão silenciosos ou foram forçados a trabalhar em segredo com grande risco pessoal. O aprofundar da crise da segurança e política na Líbia resultou na desintegração do primado da lei, paralisando estes e outros esforços para impedir tais ataques de ocorrerem. Esforços para investigar os casos de ataques dirigidos contra defensores dos direitos têm sido confrontados com ameaças e, em alguns casos, sequestro de membros do sector judicial. É crítico para a Líbia recomeçar a reconstrução das instituições estatais, particularmente das agências policiais e da totalidade do sistema judicial. É igualmente necessário que todas as partes contenham ataques contra os membros da sociedade civil. O relatório apela aos países vizinhos e à comunidade internacional para que assegure a proteção dos defensores dos direitos humanos, incluída a emissão de vistos de emergência e promover o abrigo temporário. As autoridades líbias, aquelas que tenham controle efetivo no terreno, devem agir de imediato para acabar com os ataques contra os defensores dos direitos humanos e criar um ambiente favorável para que reconduzam o seu indispensável trabalho para a proteção e promoção dos direitos humanos na Líbia. Em um editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta quinta-feira, dia 2 de abril de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram a emissão e o programa de hoje, votos sinceros de boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.